Olá, eu sou Yuri Vieira do blog O Garganta de Fogo, apresentando o Lado A do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho.
Alô?
Olavo?
Eu?
Tudo bem, Yuri?
Opa, tudo bem?
Dá pra conversar agora? Como é que é?
Tá.
Tô gravando.
Vambora.
E aí, tá a fim de entrar em algum assunto que te chame a atenção essa semana?
Não, pelas suas ordens. Que vocês inventarem, a gente comenta.
É, porque eu tava querendo comentar primeiro o seguinte: o Saddam Hussein foi condenado à forca, né? Como é que você vê isso aí?
Bom, eu vejo o seguinte: esse camarada, ele tinha matado 300 mil iraquianos ao longo do governo dele. A guerra do Iraque até agora, no total, matou 3 mil pessoas. E eu acho que foi barato, você tá entendendo? Porque ele, nesse período, quer dizer, se em 20 anos ele matou 300 mil, quantos ele teria matado mais 3 anos? Né, faz as contas e você vai ver que a guerra saiu muito barata em termos de vidas humanas.
Uhum.
Quer dizer, se sacrificar 3 mil para parar uma matança de 300 mil, fala, bom, é até obrigatório. Então, quem quer que diga que rotule a invasão do Iraque como um ato de prepotência, uma injustiça, é um filho da puta, é um canalha, é um puxa-saco de genocida e não merece que se lhe preste atenção por um minuto. Merece uma cuspida no olho na mais... generosa das hipóteses.
Uhum.
Isso inclui todos os jornalistas brasileiros, com exceção do Reinaldo Azevedo, mais dois ou três. Todos os donos de jornais, todos os professores universitários, com exceção também de dois ou três.
Uhum.
E muitos oficiais das Forças Armadas.
Sim.
Esse país está cheio de filho da puta mentiroso, entendeu? Que não tem capacidade para fazer um julgamento moral.
É, agora, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele mesmo se pronuncia a favor da guerra, mas ele acha que, não, que o tribunal não deveria ter essa legitimidade de condenar o Saddam à morte.
Você... Mas como? O tribunal é a justiça iraquiana?
Pois é, mas ele acha que qualquer tribunal não deveria condenar. Pelo que eu entendi dele, eu acho que é isso que ele quis dizer. Que não,
olha,
não existe...
Quem é contra a pena de morte? Quem é contra a pena de morte é contra a Bíblia. Ele se acha mais santo do que Deus, né? Ele acha que ele tem uma alma mais bondosa, mais generosa do que aqueles fulanos que, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. Então ele pode ser contra a pena de morte. Quer dizer, vamos dizer, a gente pode ser contra a pena de morte, assim, numa coisa prática, mas em princípio, ser contra a pena de morte, em princípio, é absolutamente errado.
Uhum.
Porque ser contra a pena de morte é você decretar que todo crime de homicídio será pago com uma pena mais leve e mais branda do que o próprio ato do homicídio.
Entendi.
Você está entendendo?
Uhum.
Quer dizer, se o sujeito pode matar, mas não pode ser morto, então ele nunca pode pagar uma quantia igual a que ele deve. Então quem é contra a pena de morte é um filho da puta, você está entendendo? É um canalha. É favorável ao homicida. Todo e qualquer sujeito que se opõe em princípio à pena de morte, vamos dizer, está do lado do mal. Então, isso não quer dizer que a gente deva ser a favor da pena de morte sempre em todas as circunstâncias. Não. Por exemplo, no tempo que tinha a junta militar brasileira, três oficiais das Forças Armadas que governaram durante um período quando morreu o Costa ficou doente, né?
Uhum.
Então veio a junta militar e decretaram pena de morte. Eu fui totalmente contra. Por quê? Porque aquilo, vamos dizer, era um oportunismo político, tá certo? Do momento. E falei, não se decide a pena de morte assim. A pena de morte tem que ser decidida por uma questão de princípio e seriamente.
Uhum.
Tá, tendo consciência de toda a gravidade do que você está fazendo. Agora, de repente, você tira do nada a gaveta a lei da pena de morte, né, e impõe a um país sem discussão, sem votação, fala, não, isso não pode ser.
Uhum.
Eu fui contra naquela ocasião. Mas, em princípio, temos que ser a favor da pena de morte, porque quem prescreveu a pena de morte é o próprio Deus. Quer dizer, isto não apenas na Bíblia, em todos os livros sagrados da humanidade.
Certo.
Então, agora, se alguém acha que ele é mais bonzinho do que Jesus Cristo, Buda, Maomé, Moisés, etc., etc., tudo tá bom, então ele suspende a pena de morte. Isso tudo é hipocrisia. Isso é coisa de bandido, é coisa de mentalidade diabólica que quer se fazer de bonzinho. Essa coisa açucarada... Uhum. Que não quer fazer mal a ninguém, está sempre promovendo o mal. Você está entendendo? Esse é o famoso appeasement, como chamam os americanos. Quer dizer, você quer apaziguar o bandido, né? Então, o pessoal também queria apaziguar o Saddam Hussein. O pessoal da ONU apaziguou o Saddam Hussein durante 5 anos, ficaram enrolando e não fazendo nada contra Saddam Hussein. Durante 5 anos, quanto esse homem matou? Divide 300 mil, faz a proporção, 300 sobre 20, igual X sobre 5. Né? Eu sou ruim de conta, não sei fazer no momento. É, vai dar aí, acho que 30 por ano, vai dar, não, mas são 15 por ano, vezes 5, vai dar 50, 75 mil. Belezinha, né? Então, a ONU é diretamente culpada pela morte de 75 mil iraquianos. Agora, se o Bush vai lá e faz uma guerra que dura 3 anos e mata 3 mil pessoas, desses quais 2.800 são terroristas, tá? Ah, então o Bush é que é o mal. Olha, eu não sou um adepto do George Bush, eu quero fazer críticas medonhas ao Bush, mas a invasão do Iraque foi moralmente certa e obrigatória. Quem quer que diga uma palavra contra o filho da puta? Pode falar mal do Bush em tudo mais. E eu falo em tudo mais. Ele tem esse projeto maldito da comunidade americana, né? Que é eliminar as fronteiras entre Canadá e México. Isso é uma coisa de uma canalice fora do comum, você está entendendo? Que pior que estava fazendo isso escondido. Aqui, aqui na América, aqui é democracia. Então não dá para esconder as coisas, como no Brasil esconde foro de São Paulo durante 16 anos. Não. Aqui, quando você esconde o negócio, você tem que esconder de todo mundo. Porque se um ficar sabendo, todo mundo deve ficar sabendo. Então o que aconteceu? Vazou esse negócio da comunidade americana, que ele estava combinando em segredo com o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá. Vazou o que aconteceu? Um cidadão entrou com uma ação por esse Freedom of Information Act. E o governo foi obrigado a publicar toda a documentação a respeito, e agora o negócio é público e já virou objeto de debate nacional. E o Bush vai sair muito mal nessa, porque está todo mundo, claro. Não tem um americano que seja a favor disso. Só que a favor disso é esse globalista, filho da puta, né? Mas o povão vai ter 99% contra.
Uma decisão completamente antirrepublicana, né?
Completamente antirrepublicana, anticonservadora, anti-americana, anticristã, anti-tudo. Só é a favor do bolso de meia dúzia de filha da puta que está interessado nisso, né? Então o Bush tem isso, quer dizer, ele tem. Ele, no, a única coisa certa que o cara fez, eles criticam por causa disso, porra. Ele aumentou os gastos públicos, está errado. Ele quer fazer esse negócio do comunidade americana, né? Depois nomeou aquela filha da puta para a Suprema Corte, que graças a Deus a mulher desistiu. Quer dizer, o sujeito faz cagada, tá? Uma atrás da outra, tá? E não só às vezes são erros morais graves. Mas a coisa certa, que foi parar o Saddam Hussein, e só tinha um jeito de pará-lo, é pela força. Esse sujeito é um dos governantes mais sanguinários que já houve na face da terra, armado até os dentes, com aquela guarda republicana que obedecia como se fossem cães de guarda, tá, né? Mantendo o povo sob o terror durante 20 anos. Né? Tem que parar o sujeito. Agora, o engraçado é que esses fulanistas críticos do Bush dizem: não, mas foram eles mesmo que fizeram o Saddam Hussein. Escuta, os americanos sempre ajudaram todo mundo, eles ajudaram Fidel Castro. Esse sujeito vai, pede ajuda americana, o americano dá ajuda e depois ele dá uma facada nas costas dos americanos e a culpa é dos americanos. Ora, porra, é sempre assim. Você vê, agora, o que estão fazendo no Brasil? Fizeram essa cagada na aeronáutica, né, que deu resultou nessas mortes de 154 pessoas. No dia seguinte, tá certo? Lançaram a culpa nos americanos, prenderam os dois pilotos. O governo americano o que que faz? Manda ajuda para o governo brasileiro para regularizar o controle de voo.
Sim, é.
Você tá entendendo? A americana é assim, pô. As pessoas, veja, o americano tem sido tão bom e tão generoso com o mundo que desperta raiva. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu vi aqui, eu li esse negócio, as reservas de comida que os caras tinham aqui. Os Estados Unidos antigamente eram obrigados por lei a ter reserva de comida por, eu acho que por, sei lá, seis, era uma, não lembro se era 6 meses, 1 ano, 2 anos,
em caso de guerra nuclear, né?
Hoje não tem mais reserva nenhuma. Por quê? Porque foi tudo usado em programas de assistência por essa porra do terceiro mundo. Que povo faz isso? Nenhum povo do universo jamais fez isso. Quer dizer, os Estados Unidos são um fenômeno de cristianização do povo, como nunca houve na face da Terra. Esse aqui foi o único povo cristão que jamais existiu, você está entendendo?
Pois é, aí a gente entra num assunto que eu queria conversar com você, que você tocou na outra conversa, que tem a ver com isso que você disse com respeito à pena de morte e também com relação à Bíblia. Que você disse que não existe uma civilização leiga. É, pode existir uma sociedade leiga, mas uma civilização leiga não existe, né?
Pode existir uma sociedade leiga por algum tempo, e mesmo assim ela será leiga e somente num aspecto dela. Você tá entendendo? Por exemplo, você pode constituir um Estado leigo, desde que você tenha um fundo civilizacional religioso, que é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, se esse Estado, por sua vez, tenta laicizar a sociedade, ele acaba com ele mesmo. Você entende? Que é agora o que esses medos de filho da puta estão querendo fazer, tá, né? Por isso é muito simples, porque por que tem que ser assim? Muito bem. Toda civilização, vamos dizer, ela se baseia, vamos dizer, numa noção geral que as pessoas têm a respeito do que é verdadeiro e falso. Quer dizer, tem um senso de orientação no universo. E esse senso de orientação, ele é necessariamente de tipo simbólico. Ele é, como assim, de um discurso mito-poético. Não pode ser um discurso científico, um discurso lógico, por quê? Porque para isso ele precisa conhecer tudo meticulosamente. Veja, uma visão da totalidade só existe em termos mitopoéticos. Não pode existir em termos científicos. A ciência nunca abrange a totalidade. Isso é impossível. A ciência abrange um fragmento mínimo. E, no entanto, nós precisamos de uma orientação quanto à totalidade. Essa orientação só pode ser de tipo mitopoético, tipo simbólico, então é religioso. Você está entendendo?
Sim.
Agora, a civilização leiga quer fazer, vamos dizer, o que, que ela está fazendo? Ela está pegando um discurso científico, até pseudo-científico, e tentando forçar isso para virar uma mitologia. É a mitologia da evolução, a mitologia do progresso, mas é tudo falso.
É, segundo Spengler, isso acontece quando a civilização está em decadência mesmo.
É,
né?
Claro, esse já é o fim. Quer dizer, você quer criar uma religiosidade do nada. As religiões surgiram, vamos dizer, de sequências de acontecimentos absolutamente miraculosos, né? Não tem explicação. E é por isso que esses acontecimentos, como por exemplo a vida de Jesus Cristo, a vida do Buda, são olhados com reverência, porque são coisas que você não... são coisas que ao mesmo tempo lançam uma luz sobre a civilização e elas próprias são inexplicáveis. Os acontecimentos deles são inexplicáveis. Então é por isso que é uma revelação. Houve uma revelação no sentido de que há ali um mistério iluminante. Isso é experiência universal. Isso aconteceu na Índia, entre os hindus, entre os budistas, entre o taoísmo, a mesmíssima coisa. Então as religiões, elas têm uma origem que ao mesmo tempo é misteriosa, mas que lança uma luz sobre a civilização, né? É mais ou menos o mistério da inteligência, o mistério do conhecimento que falava o Einstein, que a única coisa incompreensível é que tudo seja tão compreensível, né? É um mistério de luz, né? Então, agora, se você quer trocar tudo isso por uma religião biônica feita em laboratório, você está criando um mistério das trevas. Porque a única...
que é a ideia da nova ordem mundial, né?
Você vai ter que criar uma mitologia baseada na ocultação, na mentira, no segredinho, que é exatamente o que está acontecendo hoje. E isso é exatamente o que a religião chama de o mundo diabólico. Então só existe dois tipos de civilização. Você tem a civilização religiosa e tem a civilização demoníaca, que também é religiosa da sua maneira. Civilização leiga jamais existirá. A civilização leiga é apenas um tampão entre duas civilizações religiosas. Por exemplo, a Europa deixou de ser cristã. O processo de descristianização da Europa, ele só aconteceu mesmo, né, no século XX. Imediatamente entra o Islã e toma tudo, você entendeu, né? Então, certo. Se não fosse o Islã, teria que ser então o quê? A civilização demoníaca, a civilização biônica. Mas a biônica também não vai dar certo, né? Então, se não é o cristianismo, vai ser o Islã.
Agora, você acha que o mundo chegou numa fase em que ele tá esperando alguma intervenção aí para recriar algum tipo de civilização que englobe o planeta inteiro, ou isso é loucura?
Olha, civilização que englobe o planeta inteiro, só se houver uma nova revelação. Quer dizer, uma sequência de acontecimentos miraculosos, mas que tem uma característica do milagre divino, não desse pseudo-milagre demoníaco, né? Aí sim, mas não houve nada disso. Então tudo isso aí é biônico, é forçado, é trapaça. Isso é apenas ambição de comando, quer dizer, ambição do controle total. E tem pessoas que acreditam que o grande problema do mundo, o mundo só tem problemas que não está sob o controle delas. Eu, quando tinha 14 anos, eu achava isso. Eu achava que o grande mal do mundo é que eu não estou mandando. Eu tenho solução para todos os problemas. Eu achava isso com 14 anos, só que com 15 eu já deixei de achar. Agora, tem nego que está com 60, 70 e ainda continua achando isso. O Lula é um deles. Eles acham que o grande problema é o seguinte: nós ainda não temos poder suficiente. Se nós tivéssemos, estaria tudo resolvido. O mundo está cheio de idiotas que pensam isso, né? Acontece que, nos últimos séculos, os meios que esses idiotas têm para agir se multiplicaram formidavelmente. Primeiro, a expansão do ensino universitário, tá certo? Deu meios de ação a milhões de idiotas. Você sabe que o ensino universitário, ele na quase totalidade dos casos, ele é uma falsificação. Ele simplesmente é impossível um país ter tantos intelectuais quanto as universidades nos prometem. Todo mundo tem direito de ser doutor. Bom, em princípio, sim. Uma coisa é você dizer isso no sentido de que ninguém deve ser discriminado por motivo social e econômico. Outra coisa é você dizer que quantitativamente todas as pessoas têm direito de ser doutores. Isso é absurdo. E no Brasil já virou assim. Verdade. Todo mundo tem direito de ser doutor, independentemente do nível de conhecimento. Até que não deram doutor honoris causa para o Lula. Honoris é por causa da honra. Que honra? Aonde que ele honrou o conhecimento? Esse homem só desonra o conhecimento, desonra a inteligência humana, e ainda lhe dá um tiro do doutor honoris causa. Quer dizer, o que fizeram foi desonrar a própria universidade. Se é que ela tinha alguma honra, que eu já não acredito que tivesse, porque a Universidade do Brasil é do puteiro. Então, o mundo do conhecimento virou uma palhaçada. E as universidades serviram para quê? Para criar milhões de ativistas. As universidades geraram o fascismo, geraram o nazismo, geraram o comunismo, e estão gerando esta merda latino-americana. E são hordas de cretinos que acham que tem a solução para todos os males do mundo, e que, no fundo, o único problema é que eles não têm poder suficiente. Quando eles tiverem, eles matarão todos os maus e instaurarão a justiça na Terra. Qualquer sujeito que pense isso, ele tem merda na cabeça, evidentemente. Eu não entendo que o único mal é existir pessoas que pensam assim. Eu, por exemplo, entendo que eu não tenho capacidade para resolver o problema do mundo e o problema do Brasil. Eu entendo que precisa muitas cabeças e muito tempo, e muitas gerações. Eu entendo que cada um só contribui um pedacinho muito pequeno. Você está entendendo? E que ninguém pode resolver o problema do Brasil. Só o Brasil pode resolver o problema do Brasil. Só o povo brasileiro pode resolver, aos poucos, pela acumulação de experiência. Então nós temos que ajudá-lo a acumular experiência. É isso.
Como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil, se alguém se propor a isso como projeto pessoal?
Não, isso eu já tenho, como é que se diz? Ensinado na prática, esses grupos de estudantes que eu oriento, eu já dei para eles a receita tal como eu a entendo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que distinguir, vamos dizer, a formação do intelectual verdadeiro, vamos dizer, desses charlatães vigaristas que estão na praça, é que na formação do indivíduo, vamos dizer, a formação da personalidade dele tem que vir junto. E tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade, da busca da verdade. Não desta ou daquela verdade em particular. Você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito. Por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, vamos dizer, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas, por exemplo, se você pegar, digamos, um empresário, um cara do mundo empresarial, a base da construção da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória, você está entendendo? No mundo prático.
Certo.
É isso. Ele tem que querer isso, porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia. Não é isso? Se o sujeito for um artista, ele vai ter que, vamos dizer, centrar a formação dele na busca da criatividade, né? De novas formas, etc. De formas da expressividade, né? Mas se é para ser um intelectual, de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Etc. Então, em torno da busca da verdade, tomada não apenas, não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, como valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então você, a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa. Você está entendendo? E tendo esses meios, daí em seguida, vamos dizer, na verdade não é em seguida, não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, né? Hierarquia lógica. Tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Uma exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questionis, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando um determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questionis do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, ah, mas se o sujeito não tem interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo?
Sim.
Quer dizer, você pega aí, vamos supor, sei lá, aparece esse seu Marco Aurélio Garcia, seu Zé Dirceu, seu Aldo Rebelo, todos esses palpiteiros que tem. E o sujeito começa a falar, a abrir a boca sobre não sei o quê. Então eu digo aqui, seu fulano, antes do senhor opinar sobre isso, Aristóteles já opinou, São Tomás de Aquino já opinou, Grandon Scott já opinou, Leibniz já opinou. O senhor conhece a opinião deles? Não, então eu também não quero conhecer a sua.
Pega o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, ele disse que o Nietzsche errou muito porque ele não sabia que São Tomás de Aquino já tinha refutado grande parte das ideias dele, né?
Mas o Nietzsche nunca foi um homem de estudo sério. O Nietzsche, ele tinha sífilis, coitado, entendeu? Então ele tinha aquela dor de cabeça horrorosa, sífilis. Ele conseguia trabalhar uma ou duas horas por dia. Então por isso que ele escrevia naquele estilo aforístico. Ele não escrevia texto corrido, ele escrevia frases, né? Porque ele só aguentava fazer isso. Os estudos dele eram muito limitados. Tanto que a única... Veja, o Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço, que era muito amigo dele, arrumou uma sinecura para ele na Universidade de Basileia, né? Na qual ele ia ensinar filologia. Mas sabia do que o Nietzsche não entendia, não era nenhuma filologia, né? Então o Nietzsche, depois de anos ali, para não dar na vista, ele tinha que produzir uma tese. Então ele produziu A Origem da Tragédia, que é um negócio totalmente inventado, que filologicamente, historicamente, não tem pé nem cabeça. O famoso filólogo, talvez o maior filólogo alemão da época, o Ulrich von Wilhelmowitz Möhlendorf. Möhlendorf acabou com a tese dele, mostrou que ele não tinha, era de filologia animal, entendeu, né? Então o Nietzsche era um ser muito talentoso, mas que pensava por umas sacações assim, isolado. Era um poeta, não era um filósofo, né? Ele de vez em quando tinha inspiração e escrevia um negócio. Mas filosoficamente não é para levá-lo a sério de maneira alguma. É um dos grandes.
O Mário Ferreira dos Santos coloca no mesmo saco também vários filósofos do século XX, né? Que não sabem que suas ideias já foram refutadas na Idade Média, né?
Se o sujeito não conhece a história da questão que ele está opinando, ele não é um profissional da área, ele é um amador, um palpiteiro. Quer dizer, e muitos dos filósofos do século XX são apenas palpiteiros, são amadores. Se você não conhece a evolução dos debates, você não sabe como tratar a questão, você não tem o domínio técnico da abordagem da questão, você está entendendo? E a perda da técnica filosófica foi uma das grandes tragédias do século XX. Quando chegou na segunda metade, pois é, um monte de palpiteiro e idiota dizendo besteira por simples desconhecimento da técnica. Você pega um cara como Foucault se explica inteiramente pela ignorância da técnica filosófica. Ele simplesmente não sabe como se trata uma questão, ele não sabe abordar, então ele faz confusão. Como a confusão dele é elegantemente expressa naquele estilo fresco que é característico da academia francês, quer dizer, que é um estilo que é uma viadagem só, né? Impressiona. Você está entendendo? Então, era ele, era o Jorge Bataille, o mais sério de todos, evidentemente, que tinha pelo menos algum domínio científico da coisa, era o Lévi-Strauss. Mas mesmo assim, o Lévi-Strauss era besteira pra caralho.
Sabe o que eu lembrei agora, Olavo? Quando eu estava na UNB, eu morei com uma figura aqui, no apartamento lá, que ele estudava filosofia. E ele um dia me viu lendo Spengler, né? Quando eu li o Spengler, uns 13 anos atrás. E ele me disse assim: você está lendo isso? Ninguém mais lê Spengler.
Ninguém mais lê isso. Eu digo, mas como ninguém mais lê a história? Você não... Quer dizer, você não precisa saber a evolução dos debates? Ah, vai pra merda.
E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim: lê esse artigo que eu escrevi. Aí eu comecei a ler o texto e eu não entendi. Ele era uns 5 anos mais velho que eu, né? Eu não entendi nada do que ele queria dizer. Aí eu falei pra ele: ó, desculpa, mas eu eu estou me sentindo até burro, porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer aqui. Aí ele falou, não é maravilhoso? É o texto mais obscuro que eu já escrevi.
Porra! O que, que é isso?
Acredita nisso? Isso é verdade, isso aconteceu. Eu até falaria o nome dele, mas eu acho uma sacanagem.
Muda onde você tirou isso aí, porque isso aí você não escreveu, você cagou, entendeu?
Exatamente.
Então isso saiu da obscuridade. Como é que... Esses camaradas, a gente tem que tratar a tapa, entendeu? Tapa, cuspir no olho, não pode ser outro. Não dá para discutir intelectualmente com essas pessoas, porque elas não têm conhecimento, não sabem do que você está falando, não tem o substrato para discutir o assunto, então inventa a sua arbitrariedade. Quer dizer, é o reino da irracionalidade total. Agora, o fato é que no Brasil, pessoas assim são tratadas com um respeito devoto por outro que está ainda mais ignorando que ela.
Então virou... não entendeu o que o cara disse, achou que é superior, né?
Pois
esse cara sabe mais do que eu. Eu não entendi o que ele disse.
É. Porque não entendeu. É. Agora,
e assim caminha a intelectualidade.
Vários motivos para um texto ser obscuro. Muitos motivos. Um motivo, por exemplo, é assim: o sujeito não teve tempo de explicar tudo, então ele fez só um rascunho. Como aconteceu, certos textos de Aristóteles são obscuros por causa disso. Outro motivo, o sujeito entende perfeitamente o assunto, mas ele não tem o domínio da linguagem.
Certo.
Ele escreve mal. Isso acontece, por exemplo, com, sei lá, Jacobin. Jacobin escreve muito mal. Então você tem que trocar as ideias dele em miúdo. Tá certo? Ele entende as ideias dele. Ele não está inconsciente do que está fazendo, mas ele não tem o domínio da linguagem.
Esse meu amigo em particular, eu acho que é porque ele era leitor do Félix Guattari e o Gilles Deleuze.
Um terceiro motivo é o seguinte: é quando você está escrevendo para um público técnico, então você escreve na linguagem técnica que aquele grupo conhece. Isso acontece, por exemplo, com os filósofos escolásticos. Filósofos escolásticos porque é praticado nas escolas. Então um professor escrevia para outros professores ou para alunos, não era para a pessoa de fora. Então todos eles dominavam o vocabulário técnico, então pronto. Então é obscuro para quem é de fora. Se você conhece o vocabulário técnico, fica claríssimo. Um quarto motivo para ser obscuro é quando a sua apreensão do assunto é de tipo mitopoético, e portanto você não tem a explicação conceptual, você tem apenas os símbolos, tá certo? Então
Entendi. Tem
a obscuridade natural do texto poético. Agora, um quinto motivo, que é o que esse pessoal francês pratica, é porque eles acham que inventaram uma nova lógica. E eles são contra a lógica existente. Mas quando você pergunta a eles quais são os princípios da nova lógica deles, eles não são capazes de explicar. Tá certo? Então, isso é tudo uma empulhação. E existe, finalmente, um sétimo motivo para ser obscuro. É quando você é um idiota brasileiro, copia esses franceses.
É, que é exatamente o caso que eu estava dizendo.
Exatamente o caso. Então, aí você está no supra-sumo da obscuridade, você está no cu do universo, tá entendendo? Então é melhor sair daí correndo, porque não vai sair nada que preste.
Tudo isso, na verdade, faz parte dessa ideia de jogar a tradição, seja lá qual ela for, na privada, né? A tradição religiosa,
não,
a tradição...
Isso não é nem a ideia desses caras. Quer dizer, quem jogou a tradição religiosa na privada já foram pessoas de 5 ou 6 gerações atrás.
É, então, agora estão jogando a tradição da filosofia, né?
Agora
também,
eles já estão, como é que se diz? Estão imitando os jogadores de tradição no lixo. Eles nem sabem o que é tradição, nem sabem o que é jogar no lixo, né? Então nós estamos no mundo da macaquice. Aí no Brasil é só macaquice.
É porque sabe uma coisa que eu ouço muito quando eu comento sobre você? Ah, como é que pode um filósofo que defende a Bíblia? Entendeu?
Uai, todos os filósofos defenderam a Bíblia, ou será que eles não sabem?
Então, eles
agora,
não
quem
sabem.
Não defende a Bíblia, por exemplo, Karl Marx não era um filósofo, era um charlatão, era vigarista. Vigarista desse de falsificar documentos. Né? O Marx provado que falsificou mesmo. Não estou falando nem das falsificações conceituais que ele fez, que são monstruosas, mas estou falando da falsificação de fato. Então, um cara desse não merece que a gente dirija a palavra. Quanto à filosofia dele, entre aspas, né, você vê o Erich Fögerin, quando ele tinha 18 aninhos, ele estava estudando na universidade, ele leu O Capital. E durante 3 meses ele foi marxista. No semestre seguinte ele fez um curso de economia política e viu que tudo aquilo era uma absurdidade e esqueceu aquela porra, tá entendendo? Eu que sou mais burro, eu levei uns 10 anos para entender isso. Para entender que não tem pé nem cabeça. Que aquilo é absurdo, é intrinsecamente absurdo e tem aquele poder fascinatório que tem a loucura. Você já conversou com algum desses esquizofrênicos vamos dizer, que tem aquela intensidade, aquele olhar de fogo e fala pra caralho?
Sim, sim.
Pô, essas pessoas tiram você do sério, tá entendendo? Impressionam, né? Uhum. E você acha que elas disseram alguma coisa de muito profundo. Na verdade, aquilo lá é um peido verbal, não é nada. Tá, Karl Marx é a mesma coisa. Quer dizer, flatus vocis, a expressão latina, quer dizer, traduzir literalmente, é peido verbal. Né?
Uhum.
Então, não estou forçando a tradução exata.
Pode ser furúnculo verbal, né? Como diz o autor lá do Rumo à Estação Finlândia.
Não, se for um furúnculo, ainda tem alguma substancialidade, você tá entendendo?
É que ele disse que o Karl Marx estava com furúnculos quando ele estava escrevendo, ele não se aguentava com os furúnculos, aí ele, por isso que ele tem um tom.
Pode ser, talvez ele tivesse sífilis também, né? Naquela época todo mundo era um pouco sífilis. E não existia penicilina, porra.
Uhum.
O Karl Marx tem, vamos dizer, tem trechos e trechos ali que você vê que eles não são alucinatórios, tá certo? Mas tem um negócio de uma vigarice imensurável. Então, é uma coisa que, do ponto de vista científico, não tem pé nem cabeça. Filosoficamente, é apenas uma interpretação insultuosa, né, do que os outros estão falando. Mas, enfim, hoje eu entendo que Karl Marx é um bosta apenas. Não é um filósofo.
Agora,
a pessoa acha que Karl Marx é um filósofo enquanto eu não conhecer um filósofo de verdade. O dia que você agora eu vou enfrentar aqui um filósofo de verdade. Por exemplo, Hegel, que era o guru de Karl Marx, Hegel era um charlatão, um vigarista também, mas ele era um filósofo de verdade, um filósofo de imenso talento. Então, se pelo menos enfrente o Hegel, você vai quebrar o seu nariz, você tá entendendo? Se você entra em frente ali a lógica de Hegel, né? Então, é um dos grandes livros da Europa, da civilização europeia. Hegel, onde ele mete a mão, tem um pouco de vigarista, mas tem muito de talento filosófico verdadeiro. Agora, o Karl Marx não tem talento filosófico algum. O Karl Marx assim, é um parasita de Hegel, na melhor das hipóteses. Além de ser um maluco satanista que praticava rito satânico em casa, né? Ele, por não ser. Esse sujeito, ele dominou os outros na força da loucura mesmo. Né? Eu lembro que eu tinha um aluno antigamente que era um sujeito esquizofrênico. E ele, claro que ele não entendia uma palavra da minha aula, né? Mas ele tinha mania de ir lá, ele pagava as mensalidades, sentava, não podia expulsá-lo. De repente o sujeito levantava, e quando ele levantava eu tremia nos alicerces, porque eu sabia que ele ia falar um monte de besteira, que todo mundo ia ficar impressionado, porque ele tinha aquele olhar de fogo, aquela eloquência característica do maluco, né? Daí ele, durante uns 15 minutos, né, explicava que ele era a reencarnação de não sei quem, né, que ele era um mestre enviado do planeta não sei o quê, papapá. As pessoas ficavam aterrorizadas, tão aterrorizadas que alguns achavam, não, talvez. Você fica tão em dúvida. A loucura do outro tem o poder de se fazer duvidar da sua sanidade, né?
Então,
talvez haja alguma coisa no que ele está falando. Talvez tenha um fundo de sabedoria, né? Vocês são uns idiotas. Eu acredito num besta desse, né? Que tá com a cabeça cheia aí de haloperidol, porra.
Então, quem não conhece
a verdadeira filosofia, a verdadeira profundidade da filosofia, se impressiona com a aparência de profundidade, né? E cai no engodo. Para sair dessa.
E com relação, por exemplo, à literatura? Porque eu, por exemplo, eu às vezes fico pensando, será que eu sou a pessoa certa para estar conversando com você? Porque meu negócio é literatura de ficção, sabe? Então, aí, nesse que você andou falando sobre qual é a essência do caminhar do artista e do intelectual, do artista seria a criatividade. Do intelectual seria a verdade,
não sei,
não
leve em sentido muito estrito as palavras que eu usei.
Claro que não.
Palavras podem ser até inexatas.
Uhum.
Mas, por exemplo, você veja aqui, um poeta, o que, que ele tenta fazer? Quer dizer, ele tem o impacto da experiência e ele procura verbalizar aquilo da maneira mais imediata possível.
Uhum.
Entendeu? A hora que terminou a expressão verbal, terminou o serviço dele.
Uhum.
O esforço dele não é propriamente para compreender, mas é para registrar e exprimir a experiência. O trabalho
certo.
De compreensão começa depois. Por exemplo, você pega Rambo, é claro que tem parnas e parnas que o próprio Rambo não entendeu uma palavra do que estava escrevendo. Mas ele estava exprimindo o impacto direto da experiência. Fala, bom, então o trabalho de compreensão começa agora. Pegamos esse material que o Rambo registrou, expressou. Tá certo? E nós vamos trabalhar em cima para ver se chegamos à compreensão. Isso quer dizer que o trabalho do filósofo continua quando o trabalho do poeta está terminado.
Uhum.
Você vê aqui uma carreira característica nesse ponto é do Hermann Broch. esse escritor alemão que escreveu A Morte de Virgílio. Depois que ele escreveu A Morte de Virgílio, ele viu que ele tinha chegado já no mau auge da expressividade que ele podia, tá certo?
Uhum.
Então ele falou, bom, o que eu podia fazer na expressão metafórica da experiência singular, eu já fiz. Agora eu preciso fazer um outro negócio. Então ele começou a fazer um estudo científico sobre a psicologia das massas. E era já um negócio refletindo sobre toda a experiência que ele mesmo havia expressado. Uhum. Ele não deu tempo de terminar, porque ele morreu.
É mais ou menos o mesmo processo que o Bruno Tolentino está passando também, eu imagino, né? Se bem que eu acho que ele ainda tem os trabalhos dele poéticos.
Eu acho que o Bruno tinha que fazer depois, ele já fez. Aliás, ele já dizia que quando ele chegou no Brasil, a obra poética dele estava pronta, só não estava publicada. Ele tinha que fazer uns arranjos, um concerto e publicar.
Uhum.
O texto que ele publicou agora, esse Imitação do Amanhecer, está pronto faz tempo.
Uhum.
Ele deu umas corrigidas e tal, mas... E o que ele escreveu de poesia nova nesse período não é muito. Ele fez... Ele retrabalhou textos antigos.
Uhum.
Então, quando o Bruno chegou no Brasil, eu achava, pessoalmente, que o Bruno tinha uma missão pedagógica. Eu falei, a sua obra completa está pronta, agora você tem que começar a sua obra crítica e pedagógica, que é um trabalho de reflexão. E você tem que ensinar para esses putos aqui o que é literatura, porque eles não sabem mais.
Uhum.
Então você tem que ser o Matthew Arnold brasileiro. Você tem que ser o educador literário da nação.
Uhum.
Isso infelizmente acabou não acontecendo por uma série de contingências, né? Eu achava, por exemplo, que tinham que dar uma coluna permanente no suplemento literário. Mas imagina se essa putada de suplemento literário vai querer o Bruno lá, né?
É.
Então eu falo assim, Bruno, se eles não te dão espaço lá, você vai lá e ganha o espaço na base da cotovelada, você tá entendendo? Mas ele não, quis fazer, né? Então eu não quis, eu não pôde.
É, eu sei que lá na casa da Hilda Hilsch a gente conversou muito sobre essas coisas. Aliás, foi ele que me passou digamos assim, a fórmula da honestidade intelectual, né? Eu contando para ele sobre sonhos lúcidos, aí ele me falou sobre a fórmula da honestidade intelectual: nunca dizer que sabe o que não sabe, nem que não sabe o que sabe.
Essa
fórmula
é minha, né? Essa fórmula é minha.
Exatamente.
É minha.
Ele foi ele que me passou
sabe o que não sabe, nem que não sabe aquilo que você sabe. Ponto final.
Exatamente. Ele tinha feito a introdução do seu livro, né?
Então,
ele que me emprestou seu livro lá, O Jardim das Aflições, na casa da Hilda.
Esse livro existe por causa do Bruno.
Exato. É.
Porque ele tanto me torrou o saco que eu acabei de escrever o livro. Porque eu não faço muita questão de fazer livro, não. Eu escrevo apostila e artigo e vou dando aula. O que importa pra mim,
uhum,
é dar as aulas e que elas sejam gravadas e registradas.
É, o que eu aprendi com ele foi a fazer feijoada também, né?
Mas o Bruno,
a gente fez umas quatro feijoadas.
Ele me espremeu. Não, tem que terminar o livro, porque tem que terminar o livro. Aparecia em casa 3 horas da manhã pra me encher o saco por causa disso. Eu falei, tá bom, Bruno, terminar o livro. Terminei.
Uhum.
E sempre, assim, o primeiro ouvinte dos capítulos era ele. Fala,
uhum,
Bruno, acabei mais um, vem aqui. Daí eu lia pra ele. Fala. Então, vamos dizer, eu sou muito grato ao Bruno por esse estímulo literário. Eu não sou um escritor, eu sou um falador, na verdade, né? Agora, o que me consola é que o meu precedente era Platão. Platão também falou muito mais do que escreveu. E eu acho, uhum, que na filosofia isso é natural, porque a filosofia se expressa através da pedagogia, né?
Uhum.
E pedagogia escrita tem muitas limitações, você tem que ter mesmo contato direto com os alunos. Então, hoje em dia, você tem meios de gravar, de registrar tudo, até a imagem. Então o escrito se torna realmente menos importante, né? Eu gostaria que todas as minhas aulas estivessem circulando em gravação. Se não sendo possível isso, então pelo menos em transcrições. Mas a gravação te dá a presença física, a entonação certa, né? E você transmite, uhum, mas a gente transmite muita coisa na entonação, no estilo de falar, que não seria capaz de reproduzir no escrito. Teria que, uhum, ser, vamos dizer, para... Teria que ser mais que um Bruno Tolentino, teria que ser o Dante Alighieri, né? Para achar o equivalente escrito exato de tudo isso que eu falei ao longo dos últimos 20 anos, que dá mais de 30 mil páginas.
Uhum.
Só se fosse Dante Alighieri. Então, como eu não sou, então deixa gravado mesmo, né?
Uhum.
Mas você veja, na história da filosofia, algumas das maiores obras não foram escritas, foram simplesmente registradas por alunos. Você pega, uhum, as famosas questões disputadas, Santo Tomás de Aquino, aquilo é nota tomada por aluno.
Aqueles Caxias, né?
E naquele tempo é incrível a rapidez que os caras tinham para anotar, né? Então, e a memória também, né? Porque a memória humana, ela tem decaído muito, né? Os oradores gregos romanos, eles escreviam o discurso e o decoravam e depois falavam sem papel, né? E era um discurso, uhum, de 5, 6 horas. Hoje em dia, você não consegue decorar 15 minutos, né?
Mas eram em versos ou não? Porque eles O verso tem a ver com
não,
isso,
não,
né? Para ajudar
não,
a memorizar.
Não, o verso,
né?
Não, isso é um recurso, mas os discursos, pois os discursos de Demóstenes, de Cícero, foram primeiro escritos no papel e depois não foram lidos, foram declamados de memória, todos eles. Né?
Uhum.
Agora, eu conheci uma vez um antropólogo que estava lá no meio dos índios, do Xingu, e ele andava com o caderninho fazendo pergunta para os índios, né, o dia inteiro. Isso, aquilo, aquilo. Um índio um dia falou para ele, falou: puta merda, eu nunca vi ninguém tomar tanta nota e esquecer tanta coisa quanto você.
De novo essa pergunta, né?
E essa é a 25ª vez que você a mesma pergunta. Então, você vai tomando muita nota, você esquece. Por isso mesmo que assim, eu faço questão de dar aula sem notas. Né? Eu faço frascunho oral do escrito.
Uhum.
Isso é uma prática, isso para você manter a memória é muito bom isso aí. Você chega lá e fala, não tem uma nota, agora o outro sai da cabeça aqui, eu não sai nada, entendeu? Então, mas o Bruno, voltando a falar do Bruno, eu achava que o Bruno tinha que ser o educador literário da nação, porque nesse período que foi entre os anos 50 e os anos 90, o Brasil esqueceu o que a literatura não sabe mais. Eles acham mesmo que o Paulo Coelho é literatura, eles acham que o Luiz Fernando Veríssimo é literatura. Acho até que o Arnaldo Jabor, a literatura, estão no mundo da lua, eles não têm a menor ideia, não são capazes de distinguir o escritor do jornalista. Então, por exemplo, a noção da tradição da arte, quer dizer, o artista, ele domina os meios de expressão da sua arte, então ele incorporou, pelo estudo, pela prática, os recursos criados pelos seus antecessores. Então você, de certa maneira, os reconhece no texto dele. Você lendo Bruno Tolentino, você vê que tem várias camadas ali, você descasca as camadas, aparece os poetas que o Bruno leu, aparece o Eugenio Montale, aparece o Walden, aparece o Yeats, Eliot, vão aparecendo todos, né, entendeu? Tá tudo incorporado ali, né, entendeu? Então ele não está escrevendo sozinho no ar. Ele está prolongando.
Está sobre ombros de gigantes, né?
Sobre ombros de gigantes. Então é no reconhecimento deste domínio da técnica que você percebe o verdadeiro escritor. Agora, o jornalista não, o jornalista pega apenas a linguagem da mídia, a linguagem média, né? Já de mídia e média, né?
Uhum.
E usa aquilo. Pode usar com maior ou menor eficácia, tá certo? Mas é uma linguagem plana, ela não tem esses substratos, né? Claro que em filosofia você também tem isso. Quer dizer, se você pegar os meus artigos de jornal, eles têm muito mais alusões ali do que parece. O leitor não versado em filosofia não percebe isso, mas o versado percebe referências implícitas que tem. A toda uma tradição de filosofia, de história, ciências sociais, etc, etc. Tá tudo ali.
Uhum. Não deixe de ouvir o lado B do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho para o podcast do Garganta de Fogo. Olá, eu sou Yuri Vieira do site caralouca.net e este é o quarto bate-papo com Olavo de Carvalho, lado B. E você acha que a importância de um escritor para a sociedade tal está ligada ao fato dele mexer com esses elementos mitopoéticos e a essência da civilização ser mitopoética?
Está sobretudo na função que ele exerce de tornar a experiência expressável. Porque a linguagem é o único recurso que o ser humano tem, você está entendendo? Em nós, tudo aquilo que não é verbalizado nos domina. Tá entendendo? São aqueles estados obscuros que tem dentro de você, que você não sabe o que é, aquela coisa lusco-fusco, tá entendendo? Aquela coisa meio fantasmagórica. Quando você expressa, a coisa se ilumina, você está entendendo?
E cai sob o controle de novo.
Cai sob o seu domínio. Então quer dizer que uma sociedade que não tem o número suficiente de poetas, de ficcionistas, de dramaturgos, ela não é capaz de verbalizar a sua experiência verdadeira. Resultado, cria-se um abismo entre a experiência vivida e a fala. A experiência vivida se torna toda obscura, opressiva e incompreensível. E a fala só repete estereótipos. Você está entendendo? Você não sabe o que está acontecendo, então você fala do que não está acontecendo. Isso é o que acontece no Brasil de hoje, é um estado totalmente esquizofrênico, é gravíssimo isso aí. Agora, à medida que acontece isso, a experiência coletiva se torna ainda mais complicada e mais difícil de expressar. Então, para você reconquistar isso, precisa, como se diz, um tour de force, quer dizer, alguém que supere, vamos dizer, este mutismo agitado, este mutismo confuso, né, um mutismo tempestuoso, e consiga reexpressar tudo aquilo, tá entendendo? Eu não sei se vai aparecer esse cara amanhã. O Bruno não é esse indivíduo, porque o Bruno está expressando a experiência brasileira já de uma outra época. O Bruno é um homem dos anos 50, ele é um escritor brasileiro na tradição do que nós tínhamos na época.
É, quando a gente fez uma leitura do teatro da Hilda Hirsch lá na casa dela, né? Dizer,
durante esse período de enlouquecimento que eu estou falando, ele estava fora do Brasil.
Sim, se preservou, né?
Agora, eu vejo, por exemplo,
você elevou.
Faz esses contos que você faz, né, que são um negócio assim, vamos dizer,
mas é uma brincadeira, né, na verdade, ainda. Né?
Bom, mas se você faz muito o negócio do absurdo, você está entendendo? O que você está fazendo? Você está tentando encontrar uma linguagem que te permita expressar a experiência desse período de loucura. Eu não sei se tu vai encontrar ou não. Eu acho que tu está num caminho muito bom. Eu gosto muito das coisas que você escreve. Tem algumas que eu acho que é um verdadeiro achado. Aquele negócio do homem do minhocão. Eu falei, pô,
O abominável homem do minhocão.
Eu fiquei entusiasmado com aquilo. Falei, porra, mas isso aqui são 30 anos de vida brasileira. Em algumas páginas.
O Bruno gostou também. Quando ele leu o livro lá na Ilda também.
Eu não gostei igualmente de todos os contos, mas alguns achei genial. Particularmente, esse eu achei uma obra-prima. Agora, eu não sei se você já encontrou a linguagem que permitiria tornar essa experiência patrimônio comum.
Sim, eu entendo.
Eu acho que, por enquanto, vamos dizer, os leitores para isso são dois ou três. Eu, o Bruno, tá entendendo? Mas você vai chegar lá, entendo. Não precisa fazer tudo uma vez. E também não é só você que espero. Não conheço nenhum outro, mas deve ter outra pessoa tentando fazer a mesma coisa. Você vê que os escritores que já estavam com a outra idade, que são 60, 70 anos, eles ou se imbecilizaram completamente, mediocrizaram, tá certo? Começaram a escrever folhetim de propaganda partidária, né? Ou então se decompuseram, danaram a bebê, não publicaram mais nada, tá certo? Ou então ficaram quietos. Ou então morreram.
Foram dominados por aquilo que eles não conseguiam expressar.
Claro,
né,
não
conseguiam
mais expressar. A experiência tinha se tornado complexa demais. Você veja, na Alemanha, entre as duas guerras, aconteceu um fenômeno similar. Quer dizer, era tanta coisa acontecendo, tanta loucura, tá certo? E ao mesmo tempo o discurso público era só aquele negócio estereotipado que não captava o que estava acontecendo mesmo. Você podia falar de tudo menos do que estava acontecendo. Então, o que que fez o Karl Kraus? Karl Kraus é um jornalista austríaco, né? Jornalista e poeta austríaco. Ele criou uma peça chamada Os Últimos Dias da Humanidade, que eu recomendo para você.
Tá.
E é feita todinha com frases que ele colheu na mídia. Não tem uma frase dele. Entendeu? Mas ele montou aquilo de modo a rearticular a loucura do que estava acontecendo. E eu acho que ele conseguiu. Os alemães reagiram intelectualmente muito bem, só que reagiram tarde, reagiram em geral no exterior, no exílio, né? Teve o Thomas Mann com o livro do Dr. Faustus. São tentativas de entender, de expressar o que estava acontecendo ali. Não de entender ainda, mas antes de entender, tem que expressar. Se a coisa se torna inexpressável, não adianta especular em cima, porque a inteligência vai patinar no vazio. Então, quer dizer, se você não tem os símbolos linguísticos, não tem os símbolos poéticos para expressar, a inteligência fica paralisada. Você está entendendo? Então,
eu lembro que eu perguntei.
Se não há o trabalho literário, a inteligência para.
Sim.
Você está entendendo? Você veja, um dos motivos de eu fazer o jornalismo é eu documentar o que está acontecendo, para eu mesmo poder refletir depois, você está entendendo? Porque se você pegar apenas o material que sai no jornal, não estou falando dos meus artigos, falando do resto, é pura fantasmagoria. Não reflete a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, um país onde acontece 50 mil homicídios por ano e as pessoas estão revoltadas porque alguém desviou dinheiro, vai estar fora de si. Quer dizer, isso dá muita importância para o dinheiro e pouca para a vida humana. Quer dizer, as pessoas parecem estar mais preocupadas que ele bata a carteira do que ele levar um tiro na cuca, entendeu? Então, isso é alienação, evidentemente, né? Porque para você ficar rico, a primeira condição é estar vivo, né? Ficar rico depois de morrer.
Eu acho que eles achariam uma coisa mais grave se, ao invés de acrescentar um chumbo ao corpo, retirasse, né?
Tirasse, né? Exatamente.
A arma retirasse um chumbo do coração, cara, cairia morto. Aí seria
Pois
um
é.
caos, né? Um terror. Mas quando você está dando um chumbo pro cara.
Que o pessoal tem. Ninguém pode tolerar 50 mil homicídios por ano. Tá entendendo? Isso aí tinha que ter um movimento, tinha que ter passear, tinha que ter protesto até o governo acabar com essa merda, por exemplo.
Mas, é, o mal é o Bush que matou 3 mil lá, né, no
Iraque. Ainda
reclamo
do Bush que numa guerra matou 3 mil inimigos, porra. Um 3 mil, não, perdão. Não foi 3 mil, não. Ali foi o quê? Foi uns 20 mil, mais ou menos.
20 mil,
é.
Tá.
E,
ah, é sim, é do lado de lá, né?
É o total. Americano morreu, acho que não chegou a 2 mil até agora.
Pois é, Olavo, tá dando 55 minutos aqui. Você acha que a gente continua?
Você que sabe, estou às suas ordens.
Ah, vamos continuando. De repente a gente corta no meio e...
Tá bom, tá
pra
bom.
Não ficar...
Tá bom. Se houver alguma necessidade, uma interrupção, eu te aviso. Então, você vê, esse negócio literário é fundamental. E a literatura no Brasil morreu. Não há mais literatura brasileira. O que há é assim, é propaganda política ideológica, quer dizer, é jargão ideológico repetido, tá certo? E por outro lado, uma experiência confusa e inexpressável, tá entendendo? Que as pessoas vão ver, elas tentam expressar da maneira totalmente subjetiva e aleatória, expressa um pedaço aqui, um pedaço lá, tá entendendo? Em suma, vê uma confusão nas almas e uma confusão intelectual fora do comum. E é claro que os espertalhões se prevalecem disso para aumentar seu próprio poder e conseguem fazê-lo, né? E as pessoas do público já não conseguem mais distinguir as mentiras mais óbvias, né? Quando chega o Lula aí dizendo que ele representa os pobres e que o outro lado representa a elite, eu digo, mas como? Agora Jorge Soros virou pobrezinho, Fundação Ford virou pobrezinho, Banco Itaú é pobrezinho, toda essa gente apoia ele, porra, né? O cara é evidentemente é um porta-voz do globalismo. Tudo que acontece no Brasil, todos os movimentos políticos que existem no Brasil, todos sem exceção, eles vêm da ONU, vêm prontos da ONU, entram na academia, na universidade, ali vira um movimento, uma moda intelectual, e depois vira um movimento político. Todos eles, quer dizer, toda a vida política brasileira é um reflexo passivo e obediente de ideias que você nem sabe mais quem inventou. Vieram pronto de fora. E o povo embarca naquilo e compra aquela discussão como se fosse dele. E não sabe de onde veio. Então é um povo totalmente alienado.
Alguém me mandou um e-mail aí rindo, a falar: agora a ONU é comunista. Tipo assim, achando maluquice.
Você sabe
essa...
que o grande, vamos dizer, o grande argumento que essas pessoas têm é esse:
É, exatamente, é a maior parte.
Aquele riso fingido, né? De coisa de criança mesmo, sabe? Sabe o garoto que perdeu a partida de futebol e sai e diz: ha, ha, ha. Você tá entendendo? Que idiota, porra. Você fala: ha, 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 quando você tá fodido, não tem mais nem o que responder, daí você se faz de superior fingindo, mas cadê a sua superioridade, né? Você está fingindo que está rindo, mas na verdade está doendo, você tá entendendo? Eu sei que está doendo, né? E quando chegar em casa, você vai ter que passar pomada no seu hemorroida, porque está doendo, porra.
Sendo que a ONU que é a semente desse
mas é
governo,
claro
que é ser
claro
leigo,
que
né?
É a ONU. Quer dizer, pessoas que não têm a menor informação a respeito, nunca leram nada, 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 nada. Tem aquela imagem da ONU de 1947, entendeu? Quando foi fundada. E nem mesmo sabem, né, quer dizer, o que foi a influência comunista na ONU naquela época. Porque a carta da ONU foi redigida por comunista, né? O representante dos Estados Unidos na ONU era comunista, porra. Era agente da KGB, porra. Os caras nem têm ideia dessas coisas. Não sabem história, sabem coisa nenhuma. Então é o ignorante que, vamos dizer, ele está apenas achando esquisito aquilo que você falou. Ele não tem um argumento, ele não tem nada para dizer. Mas ele acha esquisito. Como ele acha esquisito, ele não gosta. Como ele não gosta, ele se sente inseguro. Daí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fingir superioridade. Daí ele fala para você: ha, ha, ha. Puta vida. E assim, é tão deplorável, tão miserável.
E aí a pulsão militante...
Eu não sei se eu choro por essas pessoas ou se eu esqueço, porque... uma miséria humana tão profunda, você está entendendo?
Uhum.
E aquela mulher que apanhou do marido ainda fica fazendo de conta que... Fazendo de superior, tá entendendo? Fazendo de conta que está achando muito engraçado a apanhadeira. Coisa medonha. Agora, ver isso uhum. aqui, dos, ver isso no Brasil já era deplorável. Agora, ver daqui dos Estados Unidos é assim, é, bicho, é como assim você, sabe, abrir um buraco e ver os vermes se agitando lá embaixo, tá entendendo? E ficar pensando assim, eles acham que eles estão fazendo alguma coisa. Tá? Parece que estão uhum. muito ocupados ali com algum negócio, né? Mas aí sai um monte de verme se agitando no fundo do buraco. Esse, o falatório brasileiro é isso.
É, situação
são discussões entre ignorantes e analfabetos. Absolutamente inconsequentes, não vai resultar nada dessas discussões. Daqui 3 meses as pessoas já esqueceram o que falaram. Se for 3 meses, se não for 3 dias, não vai ter consequência alguma. Mas no momento elas estão muito interessadas naquilo que estão dizendo, né? E nem mesmo tem ideia de que ninguém vai ouvi-las.
Olavo, com relação ao, por exemplo, à ONU, que você diz no seu livro lá, as coisas, né, as várias coisas que você diz no Jardim das Aflições, você teria algo a acrescentar numa nova edição já, assim?
Nossa Senhora, quanta coisa teria, mas quanta coisa teria. Nossa, sobretudo sobre os Estados Unidos. O que eu aprendi uhum. sobre os Estados Unidos nesse ínterim, sobretudo depois de vir para cá, dá para fazer outro livro. Quer dizer, aquele capítulo uhum. final, eu não digo que ele esteja errado, mas ele é assim, ele é uma titica de galinha, né?
Uhum.
Certo do que seria preciso explicar hoje. Talvez, eu já expliquei em aula muitas vezes, tenho atualizado isso sempre que posso. Mas para escrever não vai dar tempo.
Mas você acha que você escreveu alguma coisa que agora não seria mais correto de se dizer? Que teria que ser revisado mesmo? Ou simplesmente porque era incompleto?
Eu só posso revisar em aula. É muita coisa. Não, assim, nada a mudar. Mas existe, assim, tantos...
Acrescentar.
Tantos elementos novos que eu acho que aquilo se dissolve.
Uhum.
Por exemplo, na época, veja, eu encarava todo esse processo como sendo um processo americano. Hoje eu entendo que não é. Hoje eu vejo que as coisas vêm de fora aqui também, tá entendendo?
Você diz a questão do império.
Veja, essa ideia do império, por exemplo, existem muitas concepções diferentes a respeito, tá entendendo? De modo geral, vamos dizer, a política, por exemplo, do George Bush, não é uma política de império, tá certo? É uma política de hegemonia. Quer dizer, ele quer que a nação, que é aquele projeto chamado projeto do novo século americano, ele quer a coisa uhum. óbvia, ele quer que os Estados Unidos sejam a nação mais forte do mundo e que ninguém se meta a besta com os Estados Unidos. Ponto final. É isso. Não quer ocupar território, não quer dominar ninguém. Essa que é a verdade. Por outro lado, você vê que não há alternativa, porque se os Estados Unidos não forem hegemônicos, quem vai ser hegemônico? Vai ser a China, a Rússia, os radicais islâmicos, a máfia russa. Porra, então é inferno. Quer dizer, você tem que escolher entre os Estados Unidos ou o inferno. Então, como o inferno está sendo partidário, então eles pegam, eles usam o termo imperialismo para descrever o que os Estados Unidos estão fazendo agora, que não é imperialismo de maneira alguma.
É, eles acham que por ter uma McDonald's na esquina já é uma invasão americana, né? O pessoal pensa assim.
Bom, e daí também eles confundem com outro processo. Tem outro processo que assim, a globalização econômica é uma coisa.
Uhum.
Mas não é um processo americano. Isso aí está favorecendo muito mais China, por exemplo, do que os Estados Unidos. A China está crescendo mais rapidamente do que os Estados Unidos. Menos, mas com uma velocidade maior. Os Estados Unidos estão invadidos por produto chinês. E o Brasil então nem se fala. Agora, a globalização econômica ela interessa a certos grupos econômicos, mas esses grupos econômicos não estão identificados nem com a nação americana, nem com o Estado americano, nem com a sociedade americana. Eles, se for preciso passar todo o dinheiro para a China e afundar os Estados Unidos, eles fazem isso. Então, este processo de globalização que o pessoal, vamos dizer, atribui como se fosse um imperialismo americano, não é. É outra coisa completamente diferente. Isso é a formação de um poder global extra-americano e na sua quase totalidade anti-americana. Esses grandes grupos econômicos são flagrantemente anti-americanos, promovem a destruição de todos os valores americanos aqui e são esses que querem a tal da comunidade americana, dissolver as fronteiras, tá entendendo? Né? Então, isso tudo, por exemplo, são coisas que hoje eu tenho muito mais informação do que na época. Eu atribuía tudo isso, eu achava que era um processo interno americano que estava se exteriorizando. Hoje eu vejo que não é exatamente assim. Quer dizer, os conceitos que eu estou usando ali são mais ou menos os mesmos. A definição dos grupos que personificam essas ideias é que não é mais a mesma. Eu vi que tinha outros agentes e que havia uma estruturação de um poder globalista que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que é flagrantemente contra os Estados Unidos, inclusive aqui dentro. Essa gente, veja, esses mesmos grupos globais, eles financiam entidades que protegem terroristas. Esses caras tipo Jorge Soros, né? Então eles estão contra os Estados Unidos, contra os Estados Unidos e contra Israel. E esses são, vamos dizer, os donos do globalismo, entendeu? Dono no sentido econômico e político. Por outro lado, existe uma interface entre eles e os nacionalistas americanos, entendeu? Tem gente que está muito. Tem gente que tá na fronteira. Você não sabe exatamente onde o sujeito está. O próprio Bush, eu não sei exatamente onde ele está. Acho que ele também não sabe. Ele age metade como um patriota americano, metade como um globalista. Né? E eu acho que isso é normal, porque as pessoas estão indecisas nisso. Elas ainda não entenderam quais são as implicações totais dos seus atos do momento. Então, há aquela etapa assim, de indecisão, de lusco-fusco. Tá, né? E, no entanto, você está clareando. Quer dizer, as opções que existem. Como disse o Bert Buchanan, nós queremos uma república ou um império. Né? Tornar-se um império, na verdade, é você ceder ao imperialismo global. É você se dissolver no imperialismo global.
Sim.
Quer dizer, não é um aumento do poder americano, mas uma submissão dele, tá certo? A grupos que são não são americanos, na verdade, e querem acabar com a soberania americana. Por outro lado, para você defender essa soberania, você também tem que tomar atitudes que serão de autoafirmação nacional e que, no terceiro mundo, a esquerda dirá que é o imperialismo globalista. Você está entendendo?
Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
É uma confusão filha da mãe, você está entendendo? Tudo isso, vamos dizer, precisa ser explicado muito meticulosamente, com muito cuidado. Porque as pessoas que querem entender o que está acontecendo são poucas. Agora, as que querem confundir, querem jogar lama na água para poder agir na escuridão e obter o que quer, são muitas. E são muitas e sempre tem muito dinheiro.
Agora, você disse da outra vez que, para você, a China não tem essa ideia expansionista mais, ou nunca teve.
Não, a China tem.
Tem?
Tem a ideia expansionista.
Nesse sentido de império mesmo?
Tem. Eles querem... Veja, a China está preparando uma guerra contra os Estados Unidos. Ela não sabe apenas se vai fazer essa guerra ou não, estou indeciso. Mas existe, por um lado, vamos dizer, o resíduo de 50, 60 anos de história, no qual a China viveu em função da ideia de uma guerra com os Estados Unidos. E essa contínua preparação de guerra continua, hoje mais intensa do que nunca. Por outro lado, existe a competição econômica, existe a colaboração econômica. Então, a China está querendo articular uma coisa com a outra, quer dizer, continuar colaborando, ganhar bastante dinheiro e comprar bastante arma. Quer dizer, você enriquecer com o dinheiro americano e comprar arma para jogar nos americanos. Até onde eles conseguirão seguir com essa política? A gente não sabe. Por um lado, existe a própria resposta dos americanos. Os americanos podem fechar a torneira de um momento para o outro e a China se ferra. E, por outro lado, na própria elite militar chinesa, tem pessoas que duvidam, elas não sabem mais se vale a pena seguir essa linha, tá, entendeu? Se vale a pena se integrar
na economia global
e ganhar dinheiro e esquecer esse negócio da guerra, tá, entendeu? Então tá um negócio assim, como diz o Caipira, não caga e não desocupa muito, tá, entendeu? O chinês tá assim vai fazer uns 10 anos. Porque esse negócio de Taiwan, né, eles não sabem se invade Taiwan, se não invade Taiwan, para que invadir Taiwan? Né? Eles se sentem ofendidos com esse negócio de Taiwan querer independência, coisa tudo, né? Mas, por outro lado, se invadir, vai dar guerra. Se vai dar guerra, a gente vai perder um montão de dinheiro. E o negócio está indo tão bem, agora nós estamos todos ficando ricos. É muita hesitação. Né? Então, o chinês não sabe o que fazer, ele está encebando e tratando de tirar vantagem da encebação. Tá, né? Os americanos também não sabem o que fazer. Eu acho que também aqui, entre vamos dizer, a elite governante, não entre os intelectuais, há uma falta de clareza muito grande. É porque eles se deixaram muito levar por aquele economicismo do começo dos anos 90, que achava que a expansão do capitalismo ia resolver tudo. Falou, se a expansão do capitalismo resolvesse tudo, não teria havido nem Primeira nem Segunda Guerra Mundial, porque estava todo mundo progredindo, ganhando dinheiro. A Rússia, os últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu na Europa, com crescimento econômico estrondoso. Se não tivesse tido a Revolução Russa, hoje o cidadão russo teria um padrão de vida comparável ao americano. Então, o crescimento técnico não impede o problema. Ao contrário, às vezes ele aumenta. Mas, sabe como é? Economista só pensa com o bolso, né?
Uhum.
Então diziam, não, a liberdade de mercado, todas as outras liberdades. Eu falei, isso é uma loucura. É claro que não. Primeiro que na China
pessoas...
só tem liberdade de mercado para meia dúzia. Tem liberdade de mercado para quem é puxa-saco do governo. Segundo, que da liberdade econômica às demais liberdades, existe a mediação. O fator intermediário é um esforço político que ninguém está fazendo. Então você pode ficar com liberdade de mercado eternamente e o governo, a estrutura de poder comunista, continuar também eternamente.
Uhum. É o que eles não percebem, que o capitalismo, na verdade, é uma ferramenta, né?
O capitalismo,
dependendo de quem
está
com ela na mão,
é uma coisa natural no ser humano. Não existe um regime capitalista, tá entendendo?
Exato. Quem tiver com essa ferramenta na mão pode fazer igual com uma faca, você pode cortar um pão ou enfiar nas costas de alguém.
O capitalismo não determina a estrutura política que está em cima.
Uhum, exato. A faca não determina quem vai usar a faca.
Você pode usar aquilo para construir uma democracia, você pode usar para construir uma ditadura, você pode usar para construir o socialismo, como o Lula está fazendo no Brasil. O Lula está fazendo o Brasil progredir como país capitalista e usando o dinheiro para construir uma estrutura de poder unipartidário caracteristicamente comunista.
Uhum.
É por isso, vou dizer, que o investidor estrangeiro está contente com o Lula, porque com eles ele pratica o capitalismo, né, obedece a regra do jogo, paga as dívidas direitinho, tá entendendo? Agora, e para dentro? Bom, para dentro, lá dentro do Brasil só tem um brasileiro, quem vai se fuder são eles. O que, que o investidor estrangeiro tem a ver com isso? Quer dizer, agora o brasileiro sempre assim acha, não, os americanos não vão deixar tal qual coisa acontecer. Como se coubesse aos americanos, né, nos defender de nós mesmos. Ora, pô. Quer dizer, o Lula
esse bando de anti-americano, né?
O governo petista foi muito esperto, porque ele neutralizou os descontentamentos exteriores. Neutralizou. Fazendo mesmo como o Lênin fez. Entendendo que você negocia com os caras, você faz um monte de concessões, você deixa fazer o que quiser, deixa eles ganhar bastante dinheiro. Aí eles ficam contentinhos, enquanto isso você cria o um esquema de poder comunista. O Lula está seguindo a receita do Lênin igualzinho. Só que você vê, há 20 anos eu tenho acompanhado esse processo e eu entendo a dialética revolucionária, entendo a estratégia dele. E esse pessoal, comentarista de mídia, professor universitário, consultor empresarial, oficiais de inteligência, ninguém entende. Ninguém entende porque não conhece a estratégia comunista o suficiente, não estudou o assunto. E se tivesse estudado, veria que esse pessoal petista está aplicando uma estratégia leninista clássica.
Uhum.
Quer dizer,
é o tal do status questiones zero, né?
O status questiones zero, o pessoal não estudou nada. Então não dá nem para começar a conversar. Eu não tenho com quem discutir nesse meio. Eu teria que ter alunos, eu tenho que sentar e escutar o que eu estou falando. E ver se aprende alguma coisa.
Que é mais ou menos como eu faço.
É o que você faz, porque você é um cara muito inteligente. No Brasil, quem é muito inteligente faz isso. Diz, olha, tem estudador lá, o cara estuda pra caralho, deixa eu escutar o que o cara está falando, porra. Deixa eu aprender com ele, depois eu escuto.
Uhum.
Mas você chega, já quer discutir na hora? Ah, porque eu acho o quê? Porque opiniões saem do nada, são verdadeiros peidos intelectuais, né? Então isso nunca perde tempo. E é uma tragédia para o Brasil que as pessoas sejam assim, porque a situação é muito complicada, precisaria ter muita gente estudando, precisaria ter muita gente vendo a coisa clara. Se visse o processo com clareza, não, as coisas não teriam chegado ao ponto que chegou. Note bem que por que, que eu estou acertando cada diagnóstico, cada previsão que eu faço? Há 15 anos eu estou acertando todas, e os caras erram todas. Agora, essa semana, no dia 30, eu escrevi. Aqueles jornais, órgãos de mídia que ajudaram o Lula a ocultar o Foro de São Paulo, serão em seguida premiados com a oficialização da mordaça. No dia seguinte,
já começou, né?
Veio aquela pancadaria do jornalista, veio aquele juiz do primeiro jornalista, viu aquela pressão em cima do Carlos Chagas, no dia seguinte. Quer dizer, que eu conheço a peça, tá entendendo? Eu sei do que eu estou falando. Quer dizer, eu sou capaz de raciocinar como esses comunistas, igualzinho. Eu conheço o raciocínio deles e trago para dentro. Eu sou capaz de raciocinar como eles e além. Agora, o pessoal que está aí não chega nem no raciocínio deles. A estratégia petista é muito complicada para a cabeça desse pessoal. É muito complicada porque é ambígua. Agora, a ambiguidade é da natureza da dialética. Veja o que fizeram com esse negócio da aeronáutica. O Brasil tem um dos espaços aéreos mais ordenados e limpos do mundo. Daí o que começou? Como é que fizeram? Primeiro, a esquerda começou a desmontar as Forças Armadas. Cortar orçamento, né? Tirar prestígio, tirar autoridade, etc, etc. Daí ainda meteu civil no controle do tráfego aéreo. Não, meteu civil, começou a virar bagunça. Quando começa a virar bagunça, porque está escapando do controle dos militares, o que, que o governo propõe? Botar mais civil. Quer dizer, o governo petista joga na vítima a culpa do que ele mesmo está fazendo.
Uhum.
Você está entendendo? Agora, por outro lado, ele joga com ambiguidade. Por quê? Eles queriam sindicalizar os militares, para os militares poderem fazer greve.
Exato.
Mas também pode acontecer dos militares fazer greve contra eles. Então você tem que jogar como no cravo ou na ferradura, tá entendendo? E essa coisa de jogar por dois lados, isso é dialética. Agora, mentes treinadas na dialética entendem esse jogo de dois lados, porque é a natureza do processo comunista. Agora, esse pessoal empresarial, por exemplo, ele só sabe raciocinar com estatística. Então, se faz dialética, por exemplo, nem sabe por que é. Então,
os caras estão mirando na síntese, né? Esperando.
Por exemplo, a Veja esta semana pergunta: esta agressão aos jornalistas é um caso isolado ou é uma estratégia do governo? Eu diria as duas coisas. É as duas coisas. Porque faz parte da estratégia ela ser feita na base do vai e vem. E na base experimental. Você está entendendo? Quer dizer, você tenta uma política mais agressiva para ver se o adversário reage. Se o adversário reage, você volta atrás e nega tudo aquilo. Com a mesma facilidade que você fez a agressão, você a nega. Isso aí é leninismo, isso é dialética, porra. Agora, no Brasil, as pessoas ficam pensando, ah, é isso ou é aquilo? Né? Então, por exemplo, o Lula mudou ou o Lula não mudou? Existe o Lula modernista e existe o Lula comprometido com as... o Lula irá para o lado moderno, ele voltará para o lado atrasado. Eu digo, mas que estupidez, isso é uma maneira estereotipada de ver as coisas. O Lula é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser, porque isso é da natureza da estratégia comunista. Você vai usar a modernização capitalista, ao mesmo tempo você vai fortalecer a militância comunista. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, nem a outra sem a uma. Agora, o pessoal enxerga metade do Lula e acredita na metade. Quando ela aparece a outra metade, eles acham, houve uma regressão. Quer dizer, como se existisse um trajeto predeterminado da história, onde todo mundo tem que ficar igualzinho a eles, todo mundo tem que ser modernizador capitalista. E eles interpretam assim, dentro dessa ideia idiota do avanço e retrocesso. Né? Então, avançamos em direção à democracia ou retrocedemos aos procedimentos autoritários. Eu digo, ora, mas os dois procedimentos na estratégia comunista são simultâneos, articulados. Não há avanço nem retrocesso. O que há avanço e retrocesso é do processo revolucionário como um todo. Mas esse avanço e retrocesso se mede dialeticamente pelos dois braços da revolução. Você está entendendo o que eu estou explicando?
Estou entendendo. Estou até lembrando aquilo que você estava falando, que o PSDB é uma direita da esquerda e que no futuro, quando o processo se completar, quem vai virar a direita é o PT e a esquerda vai ser o MDB.
Claro, já está virando, já está entendendo. A próxima etapa é botar o Lula na direita.
Uhum.
Você sabe que na Revolução Russa, logo depois da tomada do poder, o Trotsky era a esquerda e o Stalin era a direita.
Uhum.
E o Stalin dizia que era o contrário. Que ele que era de esquerda e que o Trotsky era direitista. Mas isto é característico da dialética revolucionária. Você se, a revolução se bipartir de acordo com as divisões anteriormente existentes e reproduzi-las na sua própria escala. Isso aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, em todo lugar. Agora, quem não conhece a história fica pensando, não, então o Lula mudou, o Lula se modernizou. Ah, de repente ele voltou a ser um troglodita. Eu digo, ele sempre foi as duas coisas ao mesmo tempo, pô.
Eles viram personagens de uma farsa, né?
Claro.
Que é a única frase que o Karl Marx conseguiu acertar, né?
Quer dizer, quando o Karl Marx diz que a história se repete como farsa, ele estava antecipando a história do próprio marxismo, que é permanente farsa de si mesmo. Mas, olha, o despreparo, assim, é deplorável, porque você vê pessoas tão desarmadas intelectualmente, tão mal equipadas, discutindo coisas que estão infinitamente acima da capacidade delas, e ainda querendo arrotar a importância, não tendo humildade de reconhecer que não está entendendo nada. puta merda, rapaz, é um negócio assim de você chorar, você tá entendendo?
E o que você acha daquela história do Emir Sader lá ser processado agora?
Cara, eu escrevi um artigo sobre isso, tá saindo amanhã no... Eu digo, olha, eu acho muito certo, eu acho que botar o Emir Sader na cadeia é questão do saneamento básico, mas eu sou contra tirar ele da USP, tá entendendo? Porque é o lugar certo pra ele, né? O USP é do lado do Butantã, o Serpentário, né? É lá mesmo que tem que ficar, pô. Não tá junto, tem que devolver emprego pra ele, pô.
Ou transferir direto pro Butantã, né?
Tem que prender ele dentro da USP. Diz, olha, você tá preso dentro do território USP. Você não pode sair mais daqui. Você tem que ficar falando pra esses caras o dia inteiro, falando besteira pra eles o dia inteiro. E os outros estão condenados a ouvi-lo, né?
Que sacanagem.
Você já pensou assim, você botar um cara na cadeia, você dá todos os livros do Emir Sader e você só fala isso aqui agora?
Castigo?
Castigo.
O problema é que você pode criar um monstro, né? É mais ou menos o que acontece na Febem, né, por exemplo.
Pois é.
Olá, você já foi alguma vez a Cuba ou não?
O que eu ia fazer lá?
Fazer uma pesquisa de campo.
Não, você chegar lá, Cuba é que nem um mestre. Você chegar lá, eu já estou oferecendo menininho de 12 anos para você comer, pô. Por dois dólares. Será que eu vou num lugar desse? O que eu vou fazer nisso, pô? Isso aí você, né? É um lugar que vai dar vontade de poder bater em todo mundo o tempo todo. Vai ficar revoltado.
Eu tenho uma amiga que fez mais ou menos isso. Ela teve uns 6 ou 7 ataques histéricos com o pessoal lá. Que merda de país é esse?
Eu cheguei no México, a primeira frase que eu ouvi era isso, né? O motor meu táxi, o cara tem senhoritas, você tem 14 anos, 15 anos, né? E eu não sabia xingar o cara em espanhol, rapaz. Eu fiquei pensando, puta, tem que lembrar um palavrão em espanhol, eu não lembrava nenhum.
Puta, então eu falei, eu paro o táxi,
eu vou descer aqui mesmo. Assim, mas eu tomei o segundo táxi com a mesma conversa. Isso foi 20 anos atrás. O México, espero que esteja melhor hoje. Mas Cuba, agora é assim. Não existe mais prostituição em Cuba. Por quê? Porque todas as mulheres se prostituem. Ela se prostitui, não quer dizer que ela é prostituta. Ela é dona de casa, mãe de família, tá, né? Mas ela vai lá, quer um mato de cigarro, quer um sanduíche, tá, né? E se prostitui. Então quem vai pra lá, vai fazer turismo em Cuba, vai lá pra tirar proveito dessas infelizes, tá entendendo? Vai lá pra fazer turismo sexual, às vezes com menina de 14, 15 anos. São os bandidos.
E segundo um amigo meu que voltou de lá recentemente, a grande parte é homossexual mesmo, viu? O turismo.
E é verdade. Agora, quando o cara pega AIDS, o que o governo faz com ele? Trancafia, isola. Os aidéticos são tratados lá, são isolados da sociedade, são marginalizados totalmente. Quer dizer, e Cuba ainda vive da viadagem e persegue os viados. Eu vi uma entrevista do cara travesti cubano. Era um negócio de chorar, rapaz. Uma vida absolutamente miserável. Então esse pessoal, essa comunistada toda aí, tá indo lá pra tirar proveito dessa gente. Vai lá comer as mulherzinhas, as menininhas, os viadinhos, tá entendendo? A preço de banana, né? E dizer que aquilo é uma maravilha. Quer dizer, é uma coisa também de uma miséria humana, assim, incalculável.
O Reinaldo Arenas,
todo,
né?
Mas não sou contra pessoas se divertir, não, você tá entendendo? E eu acho que você coma quem você quiser, você dê para quem você quiser, faça o que você quiser, mas você não pode explorar a miséria, você não pode pisar nas pessoas, tá entendendo? Isso é muito feio, porra. Agora, o que o pessoal vai fazer em Cuba, porra, se não fica desfrutar ali das delícias da área turística? Né, que tem um nível de primeiro mundo, e se prevalecer da miséria, né, e comer as mulheradas, os viadinhos, as menores de idade, é isso que vão fazer lá. Por isso que acham tão bom, você tá entendendo? Tem muita gente que acha bom o Brasil na Europa, tem um monte de alemão, francês que acha bom o Brasil, você tá entendendo? Por quê? Porque as putas são baratas. Pelo padrão europeu, né, uma trepada brasileira é quase de graça.
Um casal de amigos meus estava em Cuba, hospedado na casa de um cubano que eles conheceram aqui no Brasil quando o cara estava fazendo algum trabalho universitário aqui. Eles ficaram hospedados com ele, e aí eles queriam uma carona para ir para outro lado da cidade ou para voltar a se hospedar no hotel, né? E aí rolou um bate-boca entre o cara e a mulher, e o cara virou para ele e falou assim: olha, eu não, entre o cubano e a mulher dele, cubana, né? Virou para esse casal de amigo meu e falou assim: olha, eu não, vocês vão lá para baixo, eu não posso dar carona para vocês, né? Aí eles acharam estranho, falaram: não, tudo bem, a gente pega um táxi, né? Aí eles viram que o cara ficou com peso na consciência, e aí a mulher do cara virou e falou assim: ó, o problema é o seguinte, nós outros não podemos ter amigos. Aí o cara foi: não, que isso, não é bem assim. Aí ele foi explicar o que a mulher dele quis dizer, que ele não podia dar carona, senão ele poderia ser preso por ser taxista ilegal, porque a
Claro.
polícia cubana jamais aceitaria a ideia de que um cubano tem amigos estrangeiros.
Mas esse é um inferno, bicho. Cuba é um inferno.
É o
Eu
que essa
conheci
minha amiga falou.
um cubano que tinha fugido lá, um cara que tinha trabalhado para a Revolução, um cara do Comitê de Educação. Ele tinha dado 16 anos da vida dele para a Revolução Cubana, né? Como professor, educador, etc, etc. Daí nós fomos almoçar numa churrascaria, lá no, tava em Porto Alegre, né? E quando terminou, ele disse assim para mim: disse, olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 80 em Cuba. Sabe
Caramba.
lá o que é isso, porra? Agora, para a putada lá da nomenclatura e para os turistas, inclusive brasileiros, essa turma que o Lula ficava levando lá, ah, é tudo bom, é tudo barato, é tudo sobretudo a mulherada e os viadinhos, né? Vai saber quantos, né? Quanto esses caras comeram lá? Comeram todo mundo, comeram metade de Cuba, porra. E não gastaram quase nada. E por isso que estão contentes. Né? Se alguém que. Né, essas peregrinações que o Lula enchia um avião, levava para lá. Olha, se fosse um repórter encherido, acompanhador, o que que eles fizeram lá? Meu Deus do céu!
É verdade. Não, esse meu amigo disse que existem hotéis apenas para esse tipo de gente, para os caras que são
Não, o
amigos do
cubano não
governo, entendeu?
entra. O cubano não entra, às
É.
vezes não entra no bar inteiro.
Sim, é verdade, não entram mesmo. Os bares para turistas não entram. É porque é um outro tipo de peso também, né? É o tal do, como chama?
Isso
Tem o
que eu
peso
te falei, que
cubano.
não existe mais prostitutas em Cuba, né? Foi esse camarada que me disse, esse cubano. Ele disse praticamente todas as mulheres cubanas, elas se prostituem esporadicamente, então não há necessidade de prostitutas profissionais. Mas se prostituem por quê? Porque precisa de um sanduíche, quer comprar um quilo de feijão, você está entendendo? É isso aí, não vai passar disso.
Olha, eu vi uma reportagem no YouTube de uma televisão mexicana. É, acho que tem uns 3 ou 4 vídeos falando sobre uma turma que foi presa lá agora, de estudantes e professores que eram estudantes e professores de elite porque trabalham com computação, que o Fidel Castro estava querendo preparar para fazer uma guerra, de informação com os Estados Unidos e outros países, né? Mas o que aconteceu? Eles descobriram que esses estudantes, alguns deles, os professores também, eles estavam, na verdade, criando provedores de acesso pirata para que eles e amigos deles conseguissem acessar a internet de casa. Entendeu? E eles montaram fóruns, em sites no exterior, em que eles discutiam com cubanos que vivem, nos Estados Unidos, estratégias para retomar o país e para
Bom, esses aí eles estão se
democratizar o país.
mexendo. O cubano é um povo muito valoroso, viu? Muito esforçado e muito culto. Você sabe que em Cuba, antes da Revolução, já não tinha analfabeto, né? Quer dizer que a Revolução acabou com o analfabeto. Então, francamente, acho que tinha 2% de analfabeto lá.
É, dizem também que a medicina já era uma
Já é.
medicina de
Não,
alta
Cuba
qualidade antes, né?
era a quarta economia das Américas. Agora baixou, está lá a 20ª, qualquer coisa assim. E os caras ainda acham muito bom. Agora, esse pessoal todo que vai para lá, é sempre todo um pessoal desalmado. Você tá entendendo? Porque se eu chego num lugar desse e estou ali com, sei lá, US$ 2.000 no bolso, eu estou milionário. Eu sei, porque eu me senti milionário quando fui para o Peru, por exemplo. Né? Eu acho que eu tinha US$ 1.000 no bolso. Cheguei no Peru, você ia lá no maior restaurante e pagava US$ 10. Entendeu? O restaurante mais chique era US$ 10, uma coisa assim. Então eu comia lagosta todo dia, tomava vinho francês. E em Cuba tem que ser pior ainda. Então você vai lá e se sente milionário. Agora, eu, se eu for num lugar desse e vejo essas mulheres se oferecendo, essa coisa toda, esse bicho, eu vou ficar com tanta dor, eu vou chorar tanto. Tá entendendo? Eu vou querer trazer todas elas pra casa e trazer, tirar de lá. Eu vou ficar tanto. Eu não vou conseguir comer ninguém. Tá entendendo? Eu vou ficar que nem do Mormor Assassino.
Você
Passaram a
vai
mão na
ser
bunda e ainda
preso
não
lá.
comi ninguém. Tá entendendo?
Vai ser
E
preso lá
assim,
construindo
só
balsa,
tristeza. Agora, isso só parece que não tem coração, porra.
né?
Né?
Eu entrevistei um cara, mas antes eu tive uma conversa com ele, Luiz Carlos Lacerda, um cineasta. Ele morou lá, que ele estudou em San Antonio de los Baños, né? Escola de cinema. Ele me dizendo o seguinte, que dentro o como ele chama lá, o escritor do Senhor de Solidão? Nossa,
o Garcia Marques.
É, o Garcia Marques, professor de roteiro, ele exigiu do Fidel Castro liberdade total de criação. Então eles podem escrever o roteiro que quiser, inclusive metendo pau no governo. A questão é, não sai dali
não
o filme.
Vai ser filmado, entendeu? Evidentemente. Mas...
Não, eles até fazem o filme, mas ninguém vê. Só
pode
que ele disse que o esporte predileto dos caras é fofoca e contrabando desse tipo de coisa, entendeu? Então em Cuba você... Ah, olha o CD com o filme que fizeram lá no San Antonio de los Baños, que o governo não deixa sair. Aí aquelas coisas vão... passando assim, e sempre altas fofocas do que está rolando no mundo, porque eles não sabem o que acontece no mundo. Que eu acho que é mais ou menos o que esse fórum pela governança da internet que teve essa semana, acho que é mais ou menos o que eles querem fazer com a internet no mundo inteiro, né? Deixar você sem saber o que realmente está acontecendo, né? Você viu isso que estava rolando? Eles querem tirar o controle do ICAN, né?
Uhum.
Então, eles, que é um controle técnico, eles querem... Tipo uma ONU, no caso. Imagina a ONU tomando conta da internet. A gente vai viver na base da fofoca também, do contrabando de informação, já que
horrível.
Não pode.
Não, isso é apocalipse. Esse... Se os caras tomaram o controle da internet, acabou. Quem inventou o protocolo IP foi um irlandês católico, tá certo? Contrário a esse negócio, uhum, de nova ordem mundial, que ele inventou isso aí para assegurar o livre acesso às pessoas, tá entendendo? Uhum. Agora já vi a putada querendo controlar. Como? Os americanos, eles controlam exclusivamente do ponto de vista técnico, jamais se meteram no conteúdo,
técnico.
Nunca, 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 tem um total
Exatamente.
Respeito. Agora, você acha que a ONU
pra não
vai
virar
fazer
bagunça?
Coisa? Que é isso, pô?
Não, pra começar, se a ONU tomasse conta da internet, você escreveria o endereço do site do seu, por exemplo, ia parar no site do PT, né?
Claro, claro.
Ia ser mais ou menos por aí. E lá em Cuba é assim, né? Você sem internet, sem... Só
você
aquela informação
aquela
oficial. E a TV oficial chama TV Rebelde, sabia disso? Olá?
Como é?
A TV de Cuba oficial chama TV Rebelde.
Pô, eles são especialistas em inverter o significado das palavras. Quanto mais puxa saco, chama de rebelde.
Uhum.
O que eles chamam de democratização dos meios de comunicação significa o governo tomar conta de tudo e impor um controle ditatorial. O que eles chamam de rebelde, uhum, é ser puxa saco e obediente. É sempre inversão. É a linguagem do Orwell, né? Agora, você se
não,
lembra das
me...
fotos que saíram no Mídia Sem Máscara faz tempo, de um asilo, uhum, de velhinhos em Cuba? O horror que aquilo é. Os velhinhos
não,
no meio da
vi.
Merda, mutilados, fodidos, sem ter o que comer. Parecia um campo de concentração. Quer dizer, que, uhum, autoridade moral essa gente tem para falar mal de quem quer que seja? Mas nada, 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 nada. Agora, o que eu fico, uhum, eu fico puto às vezes, esse pessoal, por exemplo, de movimento feminista e movimento gay americano, fica apoiando eles. Eu digo, por que você não vai fazer feminismo, não vai fazer viadagem lá em Cuba para ver o que te acontece?
Esses caras não conhecem a história do Reinaldo Arenas,
direito,
né?
Pois é, direito das minorias só existe no regime conservador. As pessoas têm que entender isso aí, porra. Só no bom e velho capitalismo, com valor judaico-cristão, cristianismo, essa coisa toda. Só aí que as minorias podem ser respeitadas. Se vê, o socialismo acabou isso tudo, porra.
Uhum.
Esses pessoal são, eles são contra. Você sabe que fizeram um, teve um festival do filme gay em Nova York, uhum, e chegou lá um documentário sobre a situação miserável dos gays cubanos. O pessoal aqui não deixou passar.
Tá brincando?
É! Você vai, que gente mais sem vergonha, filha da puta! Eles sabem que estão mentindo contra os companheiros deles mesmo, que estão lá passando uma miséria, filha da mãe. É tudo falso, esse pessoal, uhum, é tudo falso, é tudo nota de 32 dólares, tá? Não pode acreditar, não. Então, Yuri, eu acho que eu vou ter que desligar. Porque.
Não, beleza, porque aqui já dá dois podcasts.
Vou ter que atendê-la.
Não, mas foi ótimo, lá, esse aqui já valeu por dois.
Então, boa sorte aí.
Tá, obrigado, bom, um abração.
E, né, parabéns pela iniciativa dessas coisas aí, tá, meu Deus, essas entrevistas. Acho que é muito bom isso aí.
Sim.
Porque,
não, é porque eu acho que você tava merecendo.
Nos jornais,
né?
O espaço é muito pequeno. Quer dizer, o que você fala no jornal é um minuto e meio de fala, entendeu? Em uma, uhum, duas horas de fala, você transmite muito mais coisa.
Uhum.
Tá bom.
Tá,
então,
okay,
um abração. Logo. Boa sorte aí.
Então, um abração e boa
tchau,
sorte.
Tchau,
até mais. Tô com Deus. Você ouviu ao final do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho, gravado por Yuri Vieira, do blog O Garganta de Fogo.